3h17. Hoje, na nossa série de entrevistas com os vereadores de Maringá, estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá o vereador Jean Marques, do PV. Vereador, muito obrigada pela participação aqui no CBN Maringá, segunda edição. Uma boa tarde para o senhor.
Boa tarde, Luciano. Obrigado pelo convite. Uma boa tarde a todos os ouvintes aí também.
Bom, vereador, o site da Câmara informa que o senhor esse ano apresentou 11 projetos de lei ordinária, 3 de complementar, 108 requerimentos, 112 indicações, né? Como que o senhor avalia o seu trabalho este ano e que projeto o senhor destaca?
Olha, Luciana, a gente tem trabalhado bastante, né? É claro que a gente vem se adaptando ao trabalho do Legislativo. Existe um trâmite que é um pouquinho demorado lá dentro do Legislativo. A gente já apresentou algumas outras proposições que estão ainda pendentes do protocolo. Esses números são números do que foi efetivamente já protocolado para tramitar como projeto de lei. Mas existe uma pré-tramitação, né, de proposições que a gente apresenta antes. Então tem coisa que a gente apresentou em abril, maio, que ainda não chegou no protocolo, digamos assim, porque não foi finalizado esse pré-trabalho, que é uma pesquisa legislativa no arquivo, que é a minutação na diretoria legislativa.
Uhum. E qual projeto o senhor destacaria?
Olha, eu penso que a gente teve alguns bons projetos esse ano, que já foram aprovados, outros que já estão aí tramitando nesse número que você falou. Nós tivemos o projeto, acho que o primeiro, que eu não me engano, assim, relevante que foi aprovado, foi o da multa do SAMU. Foi lá já no primeiro quadrimestre do ano, que estabeleceu uma multa para os trotes do SAMU e a gente tinha uma reportagem histórica mostrando o aumento de trotes. E coincidiu com o protocolo da lei e 2 meses depois uma redução de 40% do número de trotes, né? Então, aquele primeiro foi o primeiro projeto assim que eu acho que deu uma repercussão positiva.
Mas alguém foi multado?
Nós temos um caso correndo, aquela situação de Sarandi, porque daí tem um processo, né? Abre um processo administrativo, a pessoa tem que informar a titularidade da lei, do telefone, abre um processo para defesa. Mas nós tivemos um caso que foi aberto. Aquele caso,
Sarandi,
ele ligou para o SAMU de Maringá.
Maringá.
O trote foi realizado a partir de lá, mas com relação ao SAMU de Maringá. É uma história que deu bastante repercussão em Maringá.
E a multa é de quanto?
R$ 700.
R$ 700. Paga pelo contribuinte, então, que aplicou o trote, né?
Paga pelo proprietário da linha.
Da linha telefônica.
Exatamente.
Ah, tá. Então, eu só acredito que esse projeto ajudou a reduzir os trotes ao SAMU.
Coincidentemente, os trotes tinham aumentado muito no primeiro quadrimestre. Depois da lei ser aprovada, houve, 2 meses depois, uma reportagem do diário indicando a redução em 40%. Né? Pode até ser que seja uma coincidência, ou pode ser que seja realmente a repercussão da existência da lei.
E que vale só para o SAMU ou para outros também?
Todo serviço de urgência e emergência do município. Emergência. Guarda municipal também. Uhum. A gente não pode legislar sobre a Polícia Militar, porque é um órgão estadual, né? Então, a gente realmente, nesse caso, a gente não pode legislar daí. Esse ficou fora da nossa lei. Uhum. Mas tiveram outras leis aí que estão tramitando. A lei anti-pichação é uma lei bastante relevante. A gente fez agora, recentemente, uma alteração na lei de desenvolvimento econômico de Maringá. E aí está repercutindo agora com aquela questão da empresa que está vindo também para Maringá, gerar mais de 1.500
empresas. A lei do
Prodem
empresa era do senhor, então? Não era do executivo?
A da empresa até o é. Essa aqui concede um incentivo. Agora, aquela que fez a alteração era nossa.
Uhum, para permitir, e que foi votado em regime de urgência, né? E extraordinárias, né? Em sessões extraordinárias. Bom, e o senhor também teve... Bom, o projeto anti-pichação, o que o senhor poderia falar dele?
O projeto ele é inspirado no caso de São Paulo, né? A gente vê aí que a pichação tem tomado conta da nossa cidade, prédios públicos, prédios particulares, e ele tem alguns aspectos visando inibir isso, né? Vai ter aplicação de multa, a possibilidade da denúncia e da fiscalização não precisa necessariamente ser em flagrante, pode ser registrado via imagens, utilização de câmera, para a gente identificar essas pessoas. As pessoas que forem pegas nessa situação, elas terão um período de quarentena para prestar serviço ao município, seja concurso público, seja contratação de licitação, seja qualquer tipo de convênio. Então, ela aplica uma série de medidas que a gente tende aí a buscar a inibição desse tipo de fato. Uhum. Né?
E aquela diferenciação, aquele debate sobre o que é pichação, o que é arte de rua?
Isso, a lei ela trata um pouquinho sobre isso, né? É claro que aí entram num aspecto um pouco subjetivo, mas o município tem condições de identificar isso. Ele tem conselhos para identificar o que efetivamente é pichação e o que é arte. Aquilo que for autorizado pelo proprietário é uma autorização dele. Então, está no próprio dele, é autorizado, isso acaba sendo considerado arte, independente do que se fizer lá. Aí as outras situações desautorizadas já entram um pouco na pichação.
Inclusive o patrimônio público.
Principalmente o patrimônio público, né?
Uhum. Bom, o senhor teve um projeto esse ano também que causou muita polêmica, né? Que foi os assentos exclusivos nos ônibus de transporte coletivo. O senhor acabou mudando até o texto, né? Porque não conseguia apoio dos colegas para colocar em votação esse projeto.
Luciana, infelizmente as pessoas não entenderam bem a mensagem do projeto. A ideia é assim, nós somos educados desde pequeno a ceder nosso espaço para os deficientes, para as mulheres grávidas, pessoas com criança de colo, com mobilidade reduzida e também os idosos. Infelizmente, algumas pessoas levaram essa mensagem como se fosse beneficiar somente idosos que dançam no clube do vovô. Era essa a mensagem que as pessoas traziam na rede social. Não é verdade. O número de idosos que dançam no clube do vovô, que usam o transporte coletivo, é muito pequeno, perto da totalidade dessas categorias. É muito pequeno. São poucas linhas que passam do lado do clube do vovô, são poucos os horários que eles usam. Mas, enfim, como isso gerou uma certa polêmica e houve uma divisão entre os vereadores, nós também queremos ouvir a população, ouvir os vereadores, já que causariam desconforto, nós resolvemos fazer uma alteração para começar uma nova mentalidade e, quem sabe, no futuro não precisar nem de lei para que as pessoas tenham uma boa educação.
É isso que muitos ouvintes questionaram, né? Por que precisa de lei para se ter educação no ônibus?
Pois é. Precisa porque as pessoas não cedem o lugar. Se você for utilizar algumas, lógico, a gente não anda em todas as linhas, né? Não podemos falar. Mas nós, quando vamos fazer um projeto, a gente faz uma experiência, geralmente. E nós fizemos. E nas experiências a gente identificou casos de pessoas que simplesmente veem quem precisa do assento e viram o rosto, fingem que não é com elas. Um deficiente, uma mulher grávida, um idoso realmente, muito idoso, se o ônibus dá uma freagem brusca, ele pode sofrer um acidente. Então, na verdade, seria boa educação. Se as pessoas tivessem boa educação, não precisaria de lei, né? A lei veio para realmente tentar mudar essa cultura. Mas, de qualquer modo, nós mudamos o projeto, incluímos a obrigação do poder público fazer campanhas disso, de incentivar essa educação, ajustamos os assentos no ônibus de Maringá com relação à legislação federal, que estava em desacordo, então ficou 10% para o idoso, que é a previsão da lei federal, e aqui em Maringá não era dessa forma, e 5% para as demais categorias. Se uma categoria não tiver, fica liberado para outra categoria. Se nenhuma das duas categorias tiver, fica liberado para o usuário em geral. Então, assim, até essa questão também as pessoas não tinham na cabeça. Não se tratava de exclusividade dos assentos, era preferência, né? A pessoa que tem a preferência no instalar o assento pode ser usado por qualquer passageiro. Hoje, até algumas pessoas até têm receio de sentar naqueles bancos. Elas podem sentar, desde que não esteja alguém que vá utilizá-lo. Mas, enfim, nós adequamos a lei à legislação federal, incluímos a questão da campanha, que não era previsto, e colocamos a questão da placa, né, com a informação e uma frase de efeito, que é uma frase para tentar incentivar que as pessoas realmente pensem sobre isso, que é: o restante dos bancos depende de você. Uhum. Esse ônibus está reservado 10% e 5%, uhum. O restante depende de você. Então é para tentar realmente trazer as pessoas que repensem sobre isso.
Uhum. Bom, o senhor é primeiro ano, né, como vereador. O que o senhor achou dessa experiência? Qual que é a avaliação que o senhor faz?
Olha, Luciana, a gente brinca que é uma onda de rádio, né, digamos assim. Você tem altos e baixos, né? Tem dia que tem coisas que são decepcionantes, mas tem dia também que tem coisas que são muito gratificantes. Você resolver alguns problemas que amenizam a vida e felicitam a vida de boa parte das pessoas, isso é muito gratificante. Então, isso vale a pena. Decepcionante, às vezes, que você percebe que nem todo mundo está buscando o bem coletivo, que as próprias pessoas não sabem a função do vereador também, e a nossa função é legislar e fiscalizar, fazer com que a cidade tenha um bom encaminhamento e não realmente fazer ajudas individuais, não pagar a conta, não dar dinheiro. Não é isso que o
vereador tem que fazer. Muita gente procura a Câmara pedindo esse tipo de favor?
Muita gente procura a Câmara. Muita gente procura, nosso gabinete não dá dinheiro para ninguém, isso é uma filosofia nossa desde o início do mandato. Tem gente que fica brava, sai xingando, porque a gente não dá dinheiro.
O pessoal vai lá pedindo dinheiro mesmo.
Vai pedir dinheiro, pagar conta, tem N situações, né? Então esse tipo de coisa decepciona, outras, existe um mar de coisas que nos decepcionam, né? Mas várias coisas também gratificam, a gente conseguiu... Esse ano nós tivemos algumas coisas que foram excepcionais, além de projetos de lei, que foram iniciativas nossas, né? Eu, no carnaval, eu estive visitando as UPAs, inclusive de madrugada, né? Durante o dia a gente visita também várias unidades do poder público, vê se o serviço está sendo bem prestado, mas isso foi algo que me marcou. No carnaval nós visitamos a UPA de madrugada, as duas UPAs, né? Para ver se estava tudo em ordem. Os médicos estavam lá, e eles estavam realmente, mas a gente também foi conversando com os pacientes, com a equipe que trabalhava lá. E veja só, nós temos a UPA Zona Norte, que é lá na Alvorada, que tem uma farmácia 24 horas. Nós tínhamos a UPA Zona Sul, que é do lado do Hospital Municipal, e não tinha farmácia 24 horas. Então o paciente que ia na UPA Zona Sul, sexta-feira, depois das 6, ou ele atravessava a cidade para ir na Zona Norte buscar o medicamento dele, ou ele esperava até segunda-feira com dor, né? Depois ele saía do atendimento e no sábado ele já não tinha mais o medicamento. Uhum. Então ele esperava até segunda-feira para buscar no posto. Mas o que mais causou intriga para a gente é o seguinte, que a UPA Zona Sul ficava do lado do Hospital Municipal. E o Hospital Municipal, ele tinha uma farmácia interna para atender os internados com um farmacêutico, que é obrigatório. A grande dificuldade de se abrir farmácias no município, é realmente a necessidade de ter o farmacêutico o tempo todo. Então, teríamos que ter farmacêutico 24 horas, ou seja, 4 funcionários. Mas tinha um hospital que tinha essa condição. Nós conversamos com o secretário de saúde, a própria equipe, a gente foi percebendo essa situação, conversamos com ele e demos uma sugestão, a possibilidade dele trazer a farmácia para a recepção do hospital, né? E atender ali, na recepção do hospital, dispensando medicamento. Nós fomos no carnaval no final de fevereiro, a conversa com o secretário foi dia 2 ou 3 de março, no dia 1º de abril nós estávamos inaugurando a farmácia 24 horas na UPA Zona Sul, que era na recepção do hospital, do jeito que nós propusemos.
Uhum. Então, só para encerrar, quer dizer que isso significa que os vereadores de Maringá têm um bom relacionamento com o executivo, com os secretários?
Eu não posso falar por todos, né? Mas a gente percebe que a maioria dos vereadores, a grande maioria, dialoga com a administração, cobra, uhum, e é bem atendida, bem recebida também. Né?
E isso facilita ser líder do prefeito na Câmara?
Olha, com certeza, né? A gente, às vezes, as pessoas nos cobram algo que não é função minha. Uhum. Eu, sendo líder do governo, eu tenho a função de encaminhar os projetos. Quando o Ulisses me convidou para essa função, ele me convidou por quê? Porque eu, como procurador da prefeitura, conheço o funcionamento da prefeitura. Então, muitas vezes, eu sei o caminho das coisas sem precisar, uhum, realmente fazer esse meio do caminho. Então, por isso que ele me convidou. Mas deixamos bem claro que eu continuaria votando os projetos como eu entendesse. Tanto que votei já contra o projeto do Executivo por 2 vezes.
Tá certo. Vereador, muito obrigada pela presença aqui no estúdio. Uma boa tarde para o senhor.
Obrigado.
Conversamos com Jean Marques, do PV, vereador de Maringá, na nossa série de entrevistas com os vereadores da cidade.